Glória a Jesus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos estar procedendo à leitura da palavra. Quero chamar aqui o companheiro Ricardo Dias para estar procedendo essa leitura. Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos ler o texto completo, tá? Eclesiastes, o livro do pregador. Capítulo de número 3, e nós leremos completo.
Paz do Senhor para os irmãos.
Amém.
Amém. Eclesiastes, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque os que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, assim que tem visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, do que alegrar-se os homens nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Oremos, amados. Maravilhoso e eterno Deus, somos-te gratos, Senhor, por mais um dia de vitória, de bênção, apesar das lutas, Senhor, do nosso dia a dia, ó Pai querido, mas o Senhor nos deu graça, nos deu força, nos protegeu, nos guardou, e aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na Tua casa, para Te servir, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, e aprender ainda mais um pouco da Tua palavra, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um que aqui já chegaram, que deixaram recesso do Seu lar, ó Pai, e aqui vieram, ó Pai, te adorar e ouvir a tua palavra, receber a tua palavra, assim como fortalecimento aos seus corações. Fala conosco, Senhor, por intermédio do teu servo, teu ungido, teu escolhido, para que possamos mais uma vez sairmos daqui alegres, felizes e fortalecidos pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus.
Estamos aprendendo sobre o livro de Eclesiastes e hoje nós vamos analisar o capítulo 3 de Eclesiastes, que fala do tempo, né? Um estudo, uma análise acerca do tempo. Resumindo, o livro de Eclesiastes que nós estamos estudando, amados irmãos, fala sobre a realidade da vida na horizontal, debaixo do sol, ou seja, a vida vivida pelos homens. O que importa? Qual é o significado dela? Aonde ela nos leva? Qual a finalidade de estarmos vivos? Salomão, ele faz essa tentativa nesse livro de entender uma vida sem Deus, entender o propósito da vida na Terra sem Deus. E ele chega à conclusão que a vida na Terra não tem sentido nenhum. Já no primeiro capítulo, como nós vimos, ele já começa. Vaidade, é tudo vaidade, é tudo sopro de vento, é tudo algo que se vai muito fácil, uma vida olhando pela perspectiva debaixo do sol, ou seja, sem Deus. E agora, queridos, nós vimos também no capítulo 2 que Salomão, ele fala sobre, ele busca o sentido da vida na bebedice, na farra, na bagunça, nas mulheres, nos prazeres, ele se joga para ver se realmente o significado da vida estava naquilo, estava em desfrutar das coisas, dos prazeres que a vida desvairada dá. E ele também percebeu que o segredo da vida não estava também nisso, que o significado da vida também não estava em se largar nos prazeres. Então, no capítulo 3 do diário da vida de Salomão, desse diário que ele escreveu para explorar o sentido e o significado das coisas, ele faz uma narrativa, uma análise sobre o tempo. O que é o tempo? E o tema que eu dei para esse estudo do terceiro capítulo de Eclesiastes é: você sabe em qual tempo da vida você está? Você sabe qual tempo da vida você está vivendo? Capítulo 3, ele retrata uma análise sobre isso. Salomão, analisando a vida debaixo do sol, percebe no tempo uma contagem regressiva para que façamos tudo aquilo que conseguirmos para encontrar um sentido na existência na Terra. Como leu o companheiro Ricardo Dias, né? No capítulo 3 aí todinho, ele começa a ler, a tradução aqui é da Bíblia Viva: tempo, há um tempo certo para cada coisa. Tempo de nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo para colher. Tempo para matar e tempo de curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo para chorar, tempo para rir. Tempo para ficar triste, tempo para pular de alegria. Tempo para espalhar pedras, tempo para juntar pedras. Tempo para abraçar, tempo para não abraçar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar, tempo para jogar fora. Tempo para rasgar, tempo para costurar. Tempo para ficar quieto e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para ficar em paz. Que vantagem o homem tem com o trabalho pesado que cansa tanto? Fiquei pensando nessa pergunta. Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. É a conclusão de Salomão. Portanto, queridos, essa análise do tempo, vamos fazer uma comparação aqui. O tempo é igual para todos. O tempo é igual para mim. O tempo é igual para cada um dos nossos irmãos. O irmão que está do seu lado tem o mesmo tempo. As pessoas que estão aí fora também têm o mesmo tempo que você. Se há algo que todos nascem com a mesma coisa nessa terra, é com o mesmo tempo. com o mesmo período de tempo. Imagine, querido, que você recebe uma ligação numa segunda-feira de manhã. É o gerente do seu banco dizendo para você que alguém todos os dias se comprometeu a depositar 86.400 moedas de um centavo na sua conta. Todo dia. 86.400 moedas de um centavo. Quanto dá isso, pastor? R$864 por dia. Imagine, todo dia, alguém se comprometeu em depositar R$864 por dia na sua conta. Mas tem uma condição: você tem que gastar esse dinheiro no mesmo dia. Não vai acumular para amanhã. Amanhã terá mais R$864. Você faz uma conta rápida aí, você fala: nossa, R$864 por dia? Dá R$6.000 por semana? Por 52 semanas, dá R$32.000, não, dá R$320.000 por ano. Quanto dinheiro! Só que você tem que usar todo dia os 864, senão você perde. Queridos, todos os dias, Deus nos dá 86.400 segundos. Isso corresponde a 1.400 minutos, totalizando 24 horas por dia. Repete assim comigo: o tempo não se acumula. Passou, passou, não vai para o dia seguinte. É para você usar esse tempo hoje. Amanhã você vai usar o tempo de amanhã. Você tem 320 mil segundos por ano para poder desfrutar do tempo da sua vida. E como é que você tem vivido ela? Como é que nós temos vivido essa dádiva que Deus nos dá todo dia, né? Esses 86.400 segundos por dia. Quer sejamos jovens, quer sejamos velhos, quer sejamos pobres, ricos, solteiros, casados, empregados, desempregados, todos têm a mesma quantidade de tempo. Então Salomão, ele está dizendo e abrindo os olhos para os leitores: ei, olha esse capítulo 3 e lembre-se. Todo mundo gosta de ler em aniversário, né? Há um tempo para tudo e fala para o aniversariante. Coitado do aniversariante. Há tempo de nascer e tempo de morrer. No aniversário, lembrando que ele vai morrer. Por quê? Lê, mas não sabe o que está lendo, ainda não entendeu. Mas hoje nós vamos estudar esse texto e entender o que Salomão estava querendo dizer. Salomão, ele pega algo bom e algo mal e estabelece no nosso período de tempo. Repita comigo: para cada algo de bom, tem um mal equivalente. Para ele, o extrato da vida é isso. Para cada algo de bom que acontece no nosso tempo, há algo de ruim equivalente. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E a vida está na terra. Colheu, a planta morre, né? Então, para cada coisa boa, há uma coisa ruim acontecendo. Então, o que é o tempo? O tempo, queridos irmãos, é a duração de um período em que as coisas acontecem. Tudo acontece nessa vida é medido por algo chamado tempo. É a medida da duração em que as coisas acontecem. Quer estejamos acordados ou dormindo, estejamos conscientes ou inconscientes, usando bem ou desperdiçando, o tempo é uma duração, um período mensurável no qual as coisas acontecem, e muitas coisas acontecem no tempo. E por que o tempo é tão importante para Salomão trazer essa reflexão? Sabe por que o tempo é tão importante, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado. Porque é raro. Ninguém consegue guardar tempo. Já viu alguém guardando tempo na estante da cozinha? Está ali, está junto com o arroz e com o feijão. Abre lá, tem muito tempo lá guardado. Está lá com a farinha, está lá o tempo. Alguém consegue guardar? Não, é raro, é escasso. Ele vai indo embora. A gente ou perde ele ou aprende a ganhar com ele, né? Jesus veio, e eu vou chegar lá, para nos ensinar a ganhar com o tempo que ele nos dá. Mas o mundo aí fora, sem Deus, como Salomão está dizendo, na perspectiva terrena, só está perdendo ele, né? Um tempo dedicado a só ganhar dinheiro, Salomão diz, é um tempo também perdido, é vaidade. Porque tudo vai ficar aí, há tempo de morrer. O tempo de morrer vai chegar e vai ficar aí. O que, que você fez com isso? Desperdiçou, né? De qualquer maneira, é o ensinamento de Salomão. O tempo, ele é irrecuperável. Você não pode repetir, você não pode reviver. O que você viveu, você viveu. O que você fez com o tempo, você já fez. Não há reprise, né? Não há vale a pena ver de novo na vida, não é verdade? As coisas acontecem e já aconteceram. Mas por isso que a vida é maravilhosa, meus irmãos. Porque a gente tem a oportunidade de usá-la apenas uma só vez. E ela não pode ser vista de novo. Você não pode ver seus filhos nascendo de novo. Você não pode ver o seu casamento de novo. Você não pode ver a reprise das coisas da sua vida de novo. Por isso nós devemos aproveitar o tempo, mas aproveitar da maneira certa, fazendo a coisa certa e vivendo da maneira certa diante de Deus, né? O tempo, ele viaja ao nosso lado todos os dias. No entanto, está envolto na eternidade. Embora isso seja verdade, o tempo sempre parece relativo. Por exemplo, duas semanas de férias não tem nada a ver com duas semanas de dieta. Eu posso fazer com o meu tempo o que eu quero, mas nem tudo é bom dentro do meu tempo. Quem tira férias é maravilhoso, não é? Que maravilhoso tirar férias. Duas semanas de férias. Agora faz duas semanas de jejum. Aí é triste, né? Aí é ruim, né? Chega, faz uma festa de judeu. Festa de judeu é 7 dias. Comendo e bebendo, que maravilha. Agora faz 7 dias de jejum. Ruim, né? O mesmo período de tempo, porém, dedicado em coisas diferentes, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim em algum certo aspecto. Por isso que o tempo, ele é relativo. Como disse um filósofo, William James, né? Ele disse assim: o grande uso da vida é empregá-la para algo que durará mais que ela. Que maravilha, né? O sentido da vida é você dedicar ela para algo que vai durar mais. E quem trouxe isso? Jesus, a eternidade. Então, cuidado para não desperdiçar a vida em coisas que vão ficar da vida, que não vão para lugar nenhum. Use a sua vida e se dedique em coisas que vão durar mais que ela, porque a vida é proporcional ao tempo, né? Quando o tempo não mais existir, aí vem algo que é maior que a vida, que é a vida eterna. Quando acabará o tempo? O tempo, meus irmãos, ficará para sempre ou chegará ao fim? Já que foi o homem que inventou o relógio, né? Que descobriu as horas, os minutos, os segundos. Será que nós vamos levar o relógio para a eternidade? Não. Uma hora o tempo, ele vai acabar. O tempo é algo que Deus, ele decidiu na eternidade entregar ele em comum aos homens, o mesmo para todos os homens. Mas uma hora ele vai acabar. Uma hora Deus vai cancelar o tempo. E o tempo é cancelado pelo príncipe da paz, né? Pelo Deus eterno, o primogênito da eternidade. Ele, uma hora, vai acabar com o tempo. Os planetas foram dispostos no espaço e tempo pelo Deus poderoso. Faz um cronômetro mais perfeito já criado nesse universo. Quando tudo parar, quando os planetas pararem, quando a terra parar, o tempo também parará. Por isso o tempo é temporário. E isso significa que devemos investir o tempo sabiamente e encontrar maneiras de desfrutar do tempo com Deus, né? Como está ao nosso dispor. Então, a dimensão da vida que Salomão levava, quando ele dá um tempo, quando ele dá uma pausa, para no capítulo 3 do seu diário falar, eu quero dizer o que acontece dentro desse tempo da vida do homem, e chegar à conclusão se esse tempo é útil ou se esse tempo é inútil para a vida do homem. Então Salomão, ele dá uma pausa na sua jornada de vida, começa a filosofar, fica parado o tempo suficiente e começa a analisar o tempo. E ao final do capítulo ele conclui dizendo: nada há melhor, com o capítulo 2, né? No versículo 24 e 25 ele concluiu, antes de iniciar o tempo, ele disse: nada é melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma desfrute o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Portanto, tudo que nós fazemos, trabalhamos, tudo que nós realizamos, nós não podemos esquecer de desfrutar diante das mãos de Deus, senão estaremos usando do tempo com desperdício, né? O que vem da mão de Deus, conforme Salomão, como nós vimos no capítulo 2, a capacidade para trabalhar, a capacidade de comer, a capacidade de beber, a capacidade de dizer a si mesmo que a vida é boa, tudo isso vem da mão de Deus. E sem Deus, nenhuma dessas coisas pode ser desfrutada de verdade, né? Longe dele e da perspectiva que Deus pode prover, haveria razão para sorrir ou com quem poderíamos sorrir juntos, né? Teríamos prazeres e apetites saudáveis sem Deus? E Salomão descobriu que não. Sem Deus, a vida acaba sendo um completo vazio, né? Então, Salomão, ele chega ao final e diz, como nós vimos, né? Tudo é vaidade. Uma vida sem Deus é brincar com o vento. Então, a vida é medida por um tempo. Repita comigo: e o tempo que Deus nos dá tem que ser usado com propósito. Mais uma vez, o tempo que Deus nos dá tem que ser usado com propósitos. E é essa palavra que ele começa a utilizar no capítulo 3. Há um tempo para tudo, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, entre o nascer e o entre morrer, entre esses períodos existe um propósito. Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com cada família. E só aliado com Ele nós podemos definir os propósitos. Sem Ele, não entendemos os propósitos e desperdiçamos a vida. Após ponderar sobre a ideia de não poder desfrutar a vida longe de Deus, Salomão, ele divide em partes o que ele chama desses propósitos, né? Dando sequência à declaração de abertura que ele fala, um tempo para todo propósito debaixo do céu, no versículo 1, ele traz então 14 contrastes da vida, 14 opostos profundos da vida, como eu disse. 14 elementos de bem e de mal que durante a vida nós enfrentamos e devemos descobrir nesses opostos o que Deus quer para cada um de nós. Como nós devemos enfrentar esses opostos durante a nossa vida. Então nós vamos ver esses 14 opostos que Salomão ele traz. É lógico que nem tudo pode ser incluído nesses contrastes, né? Mas Salomão escolheu oposições profundas para trazer esse ensinamento sobre o tempo. ele começa, número 1, há tempo de nascer e tempo de morrer. É o primeiro que ele traz. Nós não podemos acelerar nenhum dos dois. Há um tempo definido para a vida e há um tempo definido por Deus para a morte. Nenhuma pessoa tem controle sobre essas coisas, são dadas por Deus. Somos apenas recipientes do nascimento e da morte, né? No momento em que Deus estabelece. As pessoas um pouco mais tristes, né, deprimidas, têm o costume de dizer: por que eu nasci? Por que eu não morro logo? Parece que a vida se reduz a si mesma ao básico, né? Voltamos para o nascimento e a morte. A vida carrega muito desses símbolos: tempo de nascer, tempo de morrer. Vemos crianças nascendo, bebês vindo, né? E pessoas também descendo a sepultura. Muitos já fizemos essa pergunta: por que eu nasci? Por que eu ainda estou aqui? Repita comigo: essa resposta só vem de Deus. Essa resposta só é respondida por propósito. Qual é o propósito da sua vida? Por que você ainda está vivendo? E nós temos que ter a coragem de nos levantar e pedir essa resposta para Deus. O que o Senhor quer da minha vida? Porque eu quero que a minha vida seja relevante. Eu quero fazer alguma coisa. Não quero viver dando trabalho para a família. Não quero viver dando trabalho para os outros. Não quero viver dando trabalho para a igreja. Não quero viver sendo uma encrenca para a igreja, dando trabalho para os meus pastores. Não, eu quero ser uma bênção, quero um propósito na minha vida. Senão você vai chegar ao final, no fracasso, sem entender por que você está aqui. Salomão, ele traz essa provocação. Você tem um tempo na sua vida, entre a vida e a morte. E o que é que você vai fazer de útil nesse seu tempo? Número 2, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele traz esse exemplo da agricultura, né? Das fazendas. Ninguém aqui é fazendeiro, mas a gente sabe muito bem o que se trata a lei da semeadura. Há tempo de plantar. Durante a sua vida, você quer colher? Você tem que plantar. Tem o tempo de você plantar coisas boas para que você colha os resultados. E isso tanto na vida material, como também no espiritual. Se quer viver coisas boas, quer ser abençoado, seja uma pessoa boa. Seja tu uma bênção. Seja tu um milagre na vida da sua família. Seja tu uma bênção na igreja. Agora não planta nada e ainda critica quem planta. Só arranca. Só quer e não se dedica em nada. Não tem uma dedicação em plantar. Você quer colher o quê? Aí vive uma vida na amargura, desperdiçada. Por quê? Não colhe nada porque não planta. Olha o que Salomão está nos chamando a entender no nível pessoal. Nós temos que plantar. E isso também vem ao aspecto do que nós estamos fazendo. Já ouviu a expressão, você está plantado em determinado lugar, vivendo uma situação que parece que não muda, um emprego que você não gosta, numa casa que você já não sente prazer em morar, e pergunta: Senhor, quando eu vou sair daqui? Quando o Senhor vai me tirar daqui? Parece que eu estou plantado nessa situação. Ou um problema que veio sobre a sua vida e você não consegue sair dele, está plantado lá. Repita comigo: há tempo de plantar e há tempo de arrancar. É um tempo que Deus tem também para nos arrancar de determinadas situações. Há quanto tempo eu vou ter que aguentar isso aqui, suportar isso aqui? Chega a hora também de Deus arrancar, aleluia. Seja a hora de Deus nos tirar de determinadas situações. O tempo de arrancar também vem de Deus, né? O tempo de colher coisas boas e o tempo de ser arrancado de certas situações que também a gente não aguenta mais. Deus, ele é especialista em arrancar e nos arrancar e nos plantar no seu tempo determinado, né? Na situação que ele quer. 3, Salomão ele diz, há tempo de matar e tempo de curar. Não gostamos dessa parte, né? Tempo de matar, tempo de curar, coisa... Tem tempo para alguém matar alguém? Que coisa horrível, né? Mas Salomão está falando da realidade. E a realidade que nós vivemos hoje também na vida. Nós ligamos a televisão, 5 horas da tarde, o que está passando lá? O Datena, né? Só miséria, só gente matando gente, matando adolescente, matando criança, matando familiar, coisa só desgraça. Aí, alguns minutos depois, outra notícia. Descobriram a pílula que ajuda o Parkinson. Olha que maravilha. A mesmo canal que está passando coisa ruim de morte, de gente matando, é o mesmo canal que minutos depois quer agradar a gente falando que está curando, que está dando saúde. A vacina para dengue, né? Estava falando de desgraça agora há pouco, agora já está falando da cura para dengue, da vacina para dengue. Salomão, ele via isso na época dele. Há muitas pessoas ruins matando, mas há outras também se esforçando para curar, né? Há assassinos aí fora buscando acabar com as pessoas, colocando medo na população. Mas há profissionais, médicos, enfermeiros, pessoas lutando pela vida das pessoas, para curar as pessoas. Então repita comigo, a vida não é feita só de notícias ruins. Tem coisas boas para a vida também, né? Tem saúde, pessoas que estão se esforçando, tem pessoas que não querem viver, que querem desistir da vida, querem a morte, mas tem outras que estão lutando. Mesmo que no leito de morte, quer a vida, quer sobreviver, quer a saúde, é isso que ele está falando. Então não olhe para aquelas pessoas que querem se desprender da vida, não. Olha para aquelas pessoas que querem lutar para sobreviver. Salomão está dizendo isso. Há tempo que você vai ver pessoas querendo morte, mas há tempos que você vai ver muitas pessoas lutando, e é lindo as pessoas lutando pela vida, lutando para sobreviver, lutando para ficar saudável, para viver mais um pouco para sua família, diante de Deus, diante do Senhor. Olhe para essas. Jesus nos ensinou a ir até o fim, a sobreviver, né? Mas não se espante se você se deparar com pessoas que querem matar e não curar. Isso tem, mas há muitos outros que querem a cura e não a morte, né? Salomão, ele diz também, há tempo de derrubar e há tempo de edificar, né? Nenhuma construção nessa terra, Salomão está dizendo, você pode fazer o castelo mais lindo, mais maravilhoso, ele tem um prazo de validade. Você pode realizar o seu sonho mais maravilhoso, fazer o sobrado mais lindo. Uma hora você vai ter que reformar, porque os pedaços vão começar a cair, as rachaduras vão começar a aparecer. Então saiba disso e não se entristeça. Nada que você constrói nessa vida é indefinitivo. Você às vezes tem que começar de novo, né? Às vezes vem um vendaval, às vezes vem situações que você não esperava, derruba o seu castelinho de areia e você tem que começar ele do zero, né? Já viu uma pessoa construindo um castelo de areia na praia? Aí vem um endemoniado e chuta! Coitado, né? Ficou horas e horas fazendo aquela coisa bonita e veio alguém e chutou tudo. A vida é assim, meu irmão. Às vezes vem e derruba. Mas Salomão está dizendo, há tempo em que as coisas são derrubadas, mas calma. Você é capaz, se você tiver propósito com Deus, você pode sempre recomeçar de novo, reconstruir de novo, levantar as coisas de novo, edificar de novo. Há tempo de chorar e há tempo de rir, né? Você sabia que as lágrimas nos ensinam mais do que os sorrisos, do que as risadas? As risadas a gente ri por qualquer tolice por aí, por qualquer bobagem, por qualquer comédia por aí. É muito bom, eu gosto de rir, né? Eu gosto da diversão, do sorriso. né, do bom humor, mas as lágrimas nos ensinam muito mais nessa vida, né? As lágrimas, as dores, os sofrimentos, as aflições nos ensinam bastante coisa. C.S. Lewis escreveu assim: a dor é o megafone de Deus. Que coisa, né? Ele sussurra, Deus sussurra nos nossos ouvidos quando estamos alegres, né? Quando nós estamos alegres, divertidos, não ouvimos muito a voz de Deus. Estamos muito ocupados de bem com a vida. Agora, quando nós estamos doloridos, em sofrimento, nós ouvimos a voz de Deus falando alto no nosso coração, falando alto nos nossos ouvidos. Os sofrimentos faz a voz de Deus soar mais forte. As dores, as lágrimas faz a voz de Deus soar mais forte, né? Um escritor também escreveu assim, ó: contrário ao que se pode esperar, encaro com satisfação especial as experiências que eu passei na vida. Na época, pareciam coisas dolorosas e desoladoras. Aliás, posso dizer com total sinceridade que tudo que aprendi em meus 75 anos de idade realmente me aperfeiçoou e iluminou a minha existência. Aí o escritor continua escrevendo: foi por meio da aflição e não da alegria que seja procurado alcançada. Em outras palavras, se fosse possível eliminar a aflição da vida humana, eu acho que o resultado se tornaria uma vida banal e trivial demais, em que a gente não aprende nada. Olha que coisa profunda! Se fosse possível eliminar a aflição, seria uma vida banal em que não se aprende nada, porque é nas aflições e nas lutas que nós mais aprendemos. Aí ele termina escrevendo assim: isso fica mais claro quando eu olho para a cruz de Cristo. Não foi na alegria que a cruz nos ensinou, foi nas dores do nosso Mestre. Na vida de Jesus não foi a alegria, a felicidade que nos trouxe a salvação, não. Foi a dor e o sofrimento do Senhor. Foi isso que nos trouxe a salvação. Isso é um ensinamento. Olhamos para a cruz, toda vez que sofrermos, que as lágrimas chegarem, devemos lembrar que foi a cruz que nos trouxe a glória de Deus e não os momentos alegres. Lembremos sempre disso para saber. Há tempo de alegria, é muito bom. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: me gloriei na tribulação, porque é ela que me ensinou a buscar o Senhor e me fortalecer no poder de Deus, né? Então, saibamos sempre disso, há tempo de lágrima e há tempo de riso. Número 6, há tempo de prantear e há tempo de saltar, ou seja, há tempo de estar, né, cabisbaixo, choroso, mas há tempo também de pular, de alegria, de se animar, né? Ele continua: há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O que que ele está dizendo aqui nesses dois? Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Ele está dizendo: há tempo que é maravilhoso ter amigos, abraçar, estar de bem com as pessoas. Mas há tempo que a gente tem que parar de abraçar e corrigir. E colocar as pessoas no lugar e nos impormos na maneira certa. Na vida não existe só abraço, na vida não existe só o ajuntamento. Ah, mas se eu for duro como pedra, as pessoas vão correr de mim. Que corra, é momento, tem momento de ser duro. Há momentos de você se impor, e tem propósito de Deus nisso. Se você não se impor, as pessoas vão ser duras com você e você vai ficar doente. Então seja duro você também, quando tiver que ser. Pare de abraçar um pouco quando tiver que parar de abraçar, senão as pessoas vão te deixar doente. Se você quiser sempre ser o bonzinho abraçador, não existe isso. Há tempo para todas as coisas. Ah, mas se eu corrigir meu filho com dureza, ele vai se afastar de mim. Mas há momento que você tem que ser que nem rocha e espalhar a pedra. E há momento que você pega e ajunta. Deus faz isso com a gente, meu irmão. Tem momento que a gente fala, nossa, é Deus que está fazendo isso? Parece que está sendo mal comigo. Não, ele está corrigindo. Porque um pai corrige um filho que ama. E aí quando a gente está contrito, humilhado, aí ele vem e nos abraça de novo. E nos ajunta de novo. E cuida de nós de novo. Então, meus irmãos, não deixe as pessoas roubarem o que é bom seu. Preserve o seu caráter e sua integridade. Abrace quando tiver que abraçar. Mas também pare de abraçar e corrija quando tiver que corrigir. Há tempo para todas as coisas. Então, se liga no propósito, como Salomão, ele diz aqui, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Isso é triste, né? Há tempo de buscar e há tempo de perder. Às vezes buscamos os sonhos, buscamos aquilo que desejamos, aquilo que tanto queremos, e há tempos que Deus fala, para, que não é assim que vai acontecer. Não é esse propósito que eu tenho para você. Às vezes você busca, e vemos esses exemplos na nossa vida. Quero ter um filho, quero ter alguma... e não consegue, ou perde. É triste, mas Deus fala, há tempo que você vai buscar e vai conseguir. Mas há tempo que você vai buscar e você vai perder. A vida também tem disso. Esteja preparado para isso, né? Como os pais, que uma filhinha de 3 anos no parque acabou desaparecendo. Foi a equipe de busca procurar aquela criança, por dias buscando, e os pais esperançosos. Dias se passaram, ninguém encontra. Buscando, buscando, ninguém encontra. Chega às autoridades e fala, olha, já gastamos muito dinheiro nas buscas, colocamos muitos policiais, muitos, agora nós temos que parar. Mas os pais não querem parar. A gente não quer parar de buscar. Mas tem momento que já produziu muita perda de tempo e a gente tem que admitir que Deus não quer aquilo para nós, que acabou. Que perdemos. Mas pastor, que dor, que angústia. Mas a vida também tem momentos de perdas. E temos que estar pronto para isso. Há tempo de buscar... e há tempo de parar, de admitir que não é isso que Deus quer, né? Salomão viu isso nos dias dele. 10, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Vamos animar um pouquinho, né? A gente tem gente que só quer guardar, já viu o acumulador? Você abre a porta do guarda-roupa, tu é quase engolido, né? Tu quase morre sufocado de tanta coisa que tem lá. Aí vai falar, mulher é assim, né? Ah, eu não tenho roupa nenhuma. Quando abro o guarda-roupa, tem tanta roupa lá, irmão. Tem tanta coisa. Eu não tenho um vestidinho. Tem 30 lá, mas na visão da mulher não tem nada. Tem só os cabides, tá vazio, né? Quer guardar tudo. Então, irmã, se desprende, vende e vai comprando coisa nova, né? Ah, mas não, é tão bonitinho, quer ficar vendo. Quer ficar agradando os olhos, as vistas. Tá ali só pra ver, né? Tá ali desde os 15 anos aquela roupa, já tem 45, irmã. Mas há esperança que vai vestir aquela roupa de novo. No dentro, aquela esperança, um dia eu vou ficar com o corpinho dos 15 anos de novo para colocar essa roupa de novo. Aí quer guardar, quer acumular, quer ser o acumulador. Mas Salomão diz, há tempo de guardar e há tempo de... ó, deitar fora, jogar fora, esvaziar. O novo tem que chegar, meu irmão. Não é porque o tempo passou que você não pode viver coisas novas. Se livra. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum de me desprender. Não tenho, eu sou desprendido. Pastor, se bater no teu carro, der PT, alguma coisa, irmão, amanhã eu vou estar aqui normal. Ah, eu vou falar, caramba, vou ter que continuar pagando ainda, tem algumas parcelinhas para pagar ainda, algumas coisas para fazer, mas fazer o quê? Já foi, vou chorar pelo leite derramado, irmão? Eu vou continuar minha vida, vou seguir. Eu não nasci com um carro. Eu não nasci com isso. Eu tenho que falar que nem Jó. Quer gente mais desprendida do que Jó? Jó ensinou, deu ensinamento do desprendimento. Ele falou: eu vim sem nada para esse mundo, vim nudo vendo a minha mãe, e é nu que eu vou voltar. Então, agora tem pessoas que as coisas parece que faz parte dela, já viu? Se jogar fora alguma coisa, parece que está tirando um pedaço da pessoa. Não, não joga isso não, aí fica um monte de coisa lá. Irmão, não pode. Salomão está dizendo, na nossa vida tem momentos que a gente tem que parar e fazer uma limpeza geral. Senão o novo de Deus não chega. E Deus tem coisas novas, tem propósitos novos para me dar. Se é um momento de se livrar, jogar fora, mudar, faz um pacotão, irmão, e joga fora. Senão Deus não traz coisa nova. Deus não gosta de gente que fica armazenando, né, por saudosismo, por épocas passadas. Deus odeia. Pastor, que palavra feia. Falar que Deus odeia, irmão. Deus é uma pessoa, né? Ele consiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ama, e quem ama também odeia. Ele odeia o pecado, e acumular coisa e viver de passado é pecado. Porque Deus não vive de passado, Deus olha para o nosso futuro, para a nossa eternidade, não para o nosso passado. Então não fique guardando coisa velha não, coisa antiga não, irmão. Se renove, né? Porque a velhice está aqui, ó, na cabeça. Se você é uma pessoa que se renova, você se sente a cada dia mais renovado em Deus. Traga coisas novas para a sua vida. Se sinta renovado, se renove. Não tem a ver com idade, tem a ver com postura diante da vida. Tem a ver com a postura de querer coisa nova diante de Deus. Um penteado novo, viu que eu mudei um pouquinho, né, irmão? Raspei um pouquinho. Um penteado novo, né? Uma pintura nova no cabelo, né? Algo novo. Choque as pessoas mesmo e se renove diante de Deus. Renove a sua autoestima, renove seus sentimentos, renove suas emoções, renove seu guarda-roupa, renove tudo e se sinta cada dia novo diante de Deus. Deus tem isso para nós, irmãos. Senão a gente fica preso naquele tempo em que a gente tem que guardar coisas que já se passaram. Não sei porque eu estou me prendendo tanto nisso, porque tem coisa mais para continuar. Mas porque muitos têm vivido isso. E por, às vezes, receio da opinião dos outros, da opinião alheia, o que vão falar, o que vão pensar, não quer se renovar. E acaba, ó, fazendo mal viver aguardando coisas que não te fazem mais feliz. Porque se, por exemplo, é um exemplo, tá, irmão? Se eu abro a porta da cozinha e vejo um monte de panela velha, destruída, zoada, arranhada e tudo, vai me fazer bom para o meu emocional? O que, que uma mulher quer? Quer abrir e ver umas panelas escoriadas, bonitinhas, brilhando, né? Novas, né? Ou isso que a gente quer ver? Porque melhora, dá até vontade de fazer mais comida. Dá ou não dá? Dá até vontade de cozinhar melhor, né? Troca o liquidificador, já vai fazer suco melhor para o marido, compra um processador bonito, não é verdade? As coisas novas nos motivam. Então se renove a cada dia, em todos os aspectos da sua vida. Busque se renovar diante de Deus, né? É tempo de guardar, tempo de jogar fora. É tempo de rasgar e é tempo de costurar, né? Já viu as pessoas que deixam as coisas rasgadas lá? Uma hora essa calça é tão bonita. Ah, mas o bolso está um pouquinho rasgadinho. Vai deixando aí que um dia... Aí passa um ano. Passa um ano e meio. Passa 2 anos. Aí por conta daquele rasgadinho da calça que você acha bonita, você não usa mais, nunca mais usou. Há tempo de costurar, irmão. Né? Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Isso não é só para as coisas, também é para os relacionamentos. Há tempo que você tem que rasgar com alguém. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Há tempo que E o rasgar é algo que desmaterializa um objeto, né? É algo muito rude, mas a palavra diz, dá para costurar. E nada melhor para costurar do que o tempo, né? Voltar a integrar de novo, né? Resolver de novo, colocar os pontos no lugar de novo, né? Minha esposa passou pela cirurgia esses dias, foi feito um rasgo nas costas dela. Quem olhou naquele primeiro momento falou, nossa, que coisa ruim, que coisa feia, fez um rasgo nas costas. Mas aí o tempo vai passando, a ferida ela vai cicatrizando. Chega a hora que ela vai voltando para o lugar e o médico chama, vem aqui, está na hora de tirar os pontos. Isso tem relacionamentos pessoais que também são assim, irmão. Você tem que rasgar de vez em quando com algumas pessoas e deixar Deus ir costurando, né? Já tive que disciplinar algumas pessoas, até mesmo dirigente de congregação, que não gostou, que a família ficou revoltada. Mas Deus aos poucos foi costurando e mostrando o propósito, o ensinamento daquilo. Depois de um tempo, um ano, dois anos, aparece e fala, ó, eu não entendi na época, mas Deus costurou meu coração, agora eu entendi que o Senhor não tinha maldade, estava querendo me ensinar. É isso. Há tempo que Deus vai colocando as coisas no devido lugar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Que maravilha, né? Muitos só querem falar, não querem se calar. Como seria bom se tivesse alguém sempre no nosso ouvidinho aqui, tudo que acontecesse. Olha, agora é a hora de falar, pode falar. A gente fala. Agora é a hora de você parar. Aí você para e não fala. Quem dera, né? Mas quem é espiritual consegue. Ter o Espírito Santo de Deus para nos fazer ficar calado quando tem que ficar calado e falar na hora que tem que falar. Porque tem pessoas que se complicam por causa da boca grande que tem, né? Fala o que não deve, espalha aquilo que não deve no momento que tem que ficar calado. Então, na vida, dentro dos propósitos, também tem a hora de falar e a hora de se calar, né? Às vezes tem coisas que acontecem lá em casa e eu acho até engraçado, né? Que minha mãe às vezes está nervosa, lavando louça ou ali no fogão e tal, e ela fala alguma coisa que meu pai não gosta, aí ele fala assim, olha, Deus falou agorinha para mim aqui, fica quieto. Eu falo, falou nada, você que não quer arrumar confusão com a dona Neide. Falou aqui para mim agora, ó, se cala. Mas a vida tem que ser assim, irmão. A gente tem que ter a sensibilidade para não piorar as situações. O momento de falar, opa, se cala, fica quieto. Agora não vou falar nada. Senão, você vai perdendo os seus propósitos. Número 13, tempo de amar e tempo de aborrecer. Pastor Rafael, você ama a sua esposa? Amo. O tempo todo? O tempo todo não. Ninguém ama o tempo todo, irmão. Nem Deus te ama o tempo todo. Quando tu tá fazendo besteira, ô meu irmão, ele tá preparando as consequências para te pegar na volta do anzol. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Há tempo de amar quando? Quando estamos caminhando nos propósitos certos, estamos alinhando, né? Mas há tempo que nós ficamos aborrecidos e é normal. Mas é provisório. Nós temos que voltar sempre para o amor, né? Mas há tempo que nós estamos aborrecidos. Que nós não queremos olhar nem na cara do irmão. Entramos na igreja e falamos, não quero ver o fulano de... Se eu ver o fulano de tal no culto, se ele vier falar comigo, eu vou fingir que nem ouvi. Há tempos que isso acontece. Mas nós temos sempre que voltar para o amor, né? E até mesmo os tempos de aborrecimento têm propósito. Sério, pastor? Sério. Está na Bíblia. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Se um tiver aborrecido, dá um tempo, né? Reavalie a amizade, reavalie o relacionamento, reavalie a situação para que volte né? O amor é um contraste, o amor e o aborrecimento. Somos a geração que tem falado de amor, amor, até que muitos de nós ficamos, né, até mesmo enjoados de tanta melação por aí, pelos filmes, novelas e algo que fala muitos romances. A declaração de Salomão coloca isso em perspectiva. Há tempo de demonstrar amor, mas há também tempo de aborrecer. Aborrecer o quê? Atos de injustiça. Aborrecer atos de discriminação. Aborrecer as desigualdades, né, que devem ser confrontadas. Por último, Salomão ele diz, há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempos de guerra. Geralmente, queridos, se nós hoje estamos cultuando com liberdade, nos expressando com liberdade, pregando na igreja, temos a liberdade de vir ao culto ou não, o que acontece? Muitos outros antigamente lutaram por esses direitos, né? Batalharam com governos, com épocas. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram ameaçados por muitas pessoas para não fazerem cultos. Outras pessoas, igrejas já foram confrontadas por governantes para fechar as portas. Foi guerra, tempo de guerra. E muitos têm tempos de guerra para fazer outros desfrutarem tempos de paz, né? Como brasileiros, temos passado por muitos tempos de paz na igreja. Mas nós temos que lembrar, né, que nós obtivemos isso porque muitos guerrearam antes de nós para termos tempos de paz. E o apóstolo Paulo ensina, tanto em Timóteo, como também os irmãos filipenses, né, dizendo para orar pelas autoridades, pelos governantes, para que tenhamos uma vida de paz e tranquilidade, para que adoremos a Deus e sejamos uma igreja que desfruta de momentos de paz. E isso nós conseguimos através da oração, né? Através da súplica ao Senhor Jesus Cristo. O próprio nome, como eu disse, de Salomão, né? Shalomon, o homem de paz, pacificador, o nome dele. Nós temos que ser pacificadores. Mas há tempos que nós temos que guerrear. Dependendo do propósito, do momento que nós estamos passando, nós temos tempos de paz e tempos de guerra. Quando Salomão ele termina esses 14 opostos que ele coloca, ele faz algumas perguntas, né? A primeira pergunta é: qual é a vantagem? Qual é a vantagem de tudo isso? Quando ele analisa esses 14 pontos que ele passou aí em Eclesiastes 3, ele chega a uma conclusão, Gustavo. No final da vida, sem Deus, o homem acaba no zero a zero. Há tempo de nascer e há tempo de? Zero. Assim como nasce e morre, zero a zero. Há tempo de plantar, tempo de colher, zero a zero. Plantou, colheu, comeu, já foi, amanhã tem que plantar de novo. Colher de novo, é comer de novo, é assim. O aluguel que pagou esse mês vai ter que pagar o mês que vem, zero a zero. Né? O material escolar dos filhos vai ter que pagar o ano que vem de novo, zero a zero. O plano de saúde ou o remédio vai no mês que vem, ou semana que vem, ou vai ter que ir no médico outro mês de novo, zero a zero. Então a vida nessa terra é uma vida que não tem vantagens. Né? Se nós olharmos para uma perspectiva humana, no final é zero a zero. E é isso que Salomão ele pergunta, ele fala, qual foi a vantagem que encontrei no fim de tudo isso? E uma vida sem olhar para Deus, sem querer um relacionamento digno com o Senhor, em que entenda os propósitos no detalhe do meu dia, nos detalhes do meu dia a dia. Se eu não buscar a Deus todos os dias, para encontrar nele a motivação da minha vida e os meus propósitos, eu não vou ter prazer nenhum quando chegar os dias maus, o final da vida, né? Então Salomão, ele deu essa lista de contrastes, e na segunda pergunta que ele faz é: qual o propósito? Para onde está indo a vida, né? E a conclusão que ele chega, versículo 10 e 11, sobre o tempo, ele diz: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir, mas tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Repita comigo: tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Então, qual é o mistério aí? Encontrar essa beleza, essa formosura dentro do seu dia. Será que você consegue hoje encontrar essa beleza no dia de hoje? O que de belo você descobriu com Deus no seu dia hoje? O que de formoso? Hoje, por exemplo, no meu dia, eu vi duas pessoas que estavam há 8 meses brigando por conta da compra de um imóvel, 8 meses discutindo, finalmente sentar-se à mesa e assinar a escritura, e um vender para o outro, concluir o negócio, apertar as mãos e dizer: desculpa alguma coisa, desculpa ter feito você perder tanto tempo, te atrapalhar, e conseguir consolidar algo que parecia, ainda ontem, que não ia dar certo, que eles não iam chegar a lugar nenhum. Eu vi a beleza de duas pessoas deixando o ego de lado, se sentando, entrando num acordo e se resolvendo. Nisso eu vi beleza. No que você viu de beleza no seu dia? Será nos seus filhos? Será nos seus colegas de trabalho? Nos seus relacionamentos? Será em você mesmo? Em que você vê? Procure todos os dias a beleza, a formosura que Deus tem em cada tempo, né? Salomão, ele disse isso: encontre, procure isso, porque na vida sem Deus você não vai encontrar. Mas se você olhar pela ótica, né? Olhar pelos olhos de Deus, se você colocar a visão de Deus em você, você vai olhar para o seu tempo e vai encontrar algo belo, vai encontrar algo bonito. Faça esse exercício, e é necessário, porque tudo Deus fez belo em seu tempo. Segunda conclusão que Salomão chegou: temos que encontrar beleza no nosso dia a dia. E a segunda conclusão, versículo 11: também Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs a eternidade. Quando nós olharmos para o nosso tempo, para o nosso dia a dia, sabe por que nós não concordamos com a morte? Sabe por que nós choramos quando alguém se vai? Porque nós não fomos feitos para o tempo. Nós não fomos feitos para aceitar o fim das coisas. Nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para a vida eterna. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que nós ficamos inconformados com alguém que o tempo dele termina nessa terra. Por isso que nós ficamos inconformados quando as coisas têm um fim. Porque Deus colocou a eternidade nos nossos corações. A vida eterna nos nossos corações. Por isso que nós não podemos ter medo do fim das coisas. Por quê? Porque Deus nos deu a eternidade. Enquanto não perdemos o medo de morrer, porque nós teremos a vida eterna, enquanto nós não perdemos o medo da morte, não estamos prontos para viver com Deus. Quer estar pronto para viver? Perca o medo do fim. Tem gente que não consegue nem ler Apocalipse, irmão. Quando o pastor fala: abra Apocalipse, irmão, já começa: misericórdia, oh Jesus. Sangue de Jesus tem poder, Apocalipse, é o fim das coisas. Irmão, não tenha medo do fim, porque você não foi feito para o fim. Você foi criado para a eternidade. Aleluia. Você foi criado para a vida eterna. Então, não tenha medo. Tira o medo do teu coração. Significa que eu e você só estamos prontos para lidar com a vida quando estejamos prontos para enfrentar a morte. Portanto, meus irmãos, vamos planejar tudo adiantado. Se nós já temos a ideia de que o nosso tempo tem que ser usado com propósito diante de Deus, então planeje com o Senhor. Planeje a sua vida, planeje o seu dia. Senta com Ele, todo dia de manhã. Mostre o que é belo para mim, ó Deus. Mostre o sentido de tudo que eu fizer. Porque tem gente que trabalha, trabalha, trabalha e não vê sentido. Por quê? Está esquecendo de colocar Deus no seu dia e encontrar a beleza de andar com Deus. Não é verdade? Mas todos, se não têm certeza absoluta que ao dar o último suspiro você terá o céu como destino, você não está realmente pronto para viver. Para finalizar, queridos, então eu acrescentaria mais um oposto. Se eu pudesse conversar com Salomão, falaria para ele: coloca mais um aí, Salomão. Há tempo de rejeitar e há tempo de aceitar. Rejeitar o quê, pastor? Rejeitar muitas coisas que nós não concordamos. Mas há tempo de também aceitar. Aceitar o quê, pastor? Aceitar o tempo de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: aceite o tempo de Deus. Temos que aceitar o tempo de Deus nas nossas vidas. E nisso, a palavra desespero nunca vai chegar a nos confrontar. Por quê? Porque nós aceitamos o tempo de Deus para todas as coisas. Se ainda não aconteceu o que queremos, é porque estamos no tempo de Deus e devemos esperar com paciência nele. Porque o nosso tempo está nas mãos dele. Amém, meus irmãos? Então chegamos ao término do capítulo de número 3. E o tempo de Deus, o tempo de Deus nos prepara para a eternidade. Pode escrever isso aí. O tempo de Deus nos prepara para a eternidade.